jovempan.com.br.
Pet na Pan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
Olá, começa agora mais um Pet na Pan, trazendo muita informação para você cuidar bem do seu bichinho de estimação. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre acidentes em pet shop e conversar com o especialista em comportamento animal do Instituto de Cambridge, Roger Abrantes. Então não saia daí, porque o Pet na Pan está no ar.
Pet na Pan.
A gente começa o programa falando sobre acidentes em pet shops. A reportagem é do Murilo Pavini.
10 de dezembro de 2016. Dia em que a adestradora Priscila Fadelli recebeu uma ligação importante do pet shop Patas e Focinhos. Algo não estava bem com o seu cachorro Tobias.
Eles ligaram falando que o Tobias tinha se soltado. Na hora de colocar ele do pet pro carro para trazer de volta para minha casa, ele soltou por algum motivo da coleira e saiu correndo. E um pouquinho mais para frente foi atropelado, um carro bateu nele e o moço que estava colocando ele no carro de volta saiu correndo atrás dele e conseguiu pegar e levar pro hospital, né, para ver se não tinha machucado muito.
A situação rendeu ao Tobias 4 pontos na costela, 2 na parte inferior da pata e escoriações nos coxins. Infelizmente, esse foi apenas um dos muitos acidentes que acontecem diariamente em procedimentos de banho e tosa. Acidentes que podem e devem ser evitados. O médico veterinário do Hospital Petcare, Marcelo Quinzani, afirma que o banho pode ser uma situação de muito estresse e explica como minimizar os acidentes.
A situação do banho, do pet shop, de outros cães, outros gatos, pode gerar algum estresse. Então, o animal está bastante tenso e essa tensão pode levar a algum acidente, como queda de mesa, fuga, relutar em tomar banho ou em ser secado, morder o banhista ou arranhar o banhista. Então, esse tipo de acidente pode acontecer. A gente minimiza isso acostumando o animal, né, à situação do banho e tosa, ao treinamento da equipe, né? Então é muito importante ter uma equipe bem treinada, que saiba conduzir, conter, acalmar o animal, né, e fazer com que o animal se sinta seguro também.
Marcelo Quinzani recomenda que o tutor procure um pet shop que tenha médicos veterinários à disposição para prestar os primeiros socorros, uma equipe bem treinada e separação de ambientes para banho e tosa.
É uma coisa que tem virado muito comum nas maiores cidades é do banho e tosa ser separado das pessoas por um vidro. Então, as pessoas que estão vendo o cachorro tomando banho e sendo tratados, elas acabam funcionando também como fiscais, que normalmente percebem aí se está tendo algum maus tratos, se está tendo uma reação muito agressiva ou exagerada de alguém. Eu acho que isso aumenta muito a segurança. Mas a gente também deve prestar atenção na segurança do pet shop como um todo. Se tem uma porta que barre o cachorro de escapar se ele for ser colocado para fora. Se a pessoa engata ele na guia e depois coloca o cinto de segurança no carro ou numa caixa de transporte que está tá fixa no carro. Tudo isso vai aumentar muito a segurança também aí do seu cachorro quando ele tiver que ir ao pet shop.
Pet na Pan.
Eu tenho o prazer de receber novamente aqui no estúdio o etólogo especialista em comportamento, Roger Abrantes, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre hierarquia, sobre dominância, submissão e as influências que isso pode ter nos nossos e nos hormônios dos animais. Oi, Roger, tudo bem?
Tudo bem, obrigado.
Roger, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho sobre a... essa história de submissão, dominância que acontece em cães e em cachorros e o efeito que isso pode ter no hormônio testosterona, por exemplo.
Sim. Primeiro precisamos de definições de termos, porque o modo como popularmente se usa o termo dominância e submissão não tem nada a ver com o modo como nós cientificamente, etólogos, usamos esses termos. Nós nunca falamos de um cão que é dominante ou submisso, pelo contrário, falamos do comportamento dominante ou comportamento submisso. E esses comportamentos têm uma função especial, especialmente para animais sociais, são muito importantes, porque em vez de resolver todos os conflitos que possam ocorrer por meio de comportamento agressivo ou medroso, estes animais sociais com potencial para mostrarem comportamento agressivo ou medroso desenvolveram e evoluíram as alternativas que chamamos comportamento dominante ou submisso, e que resolve os problemas sem ninguém ficar magoado ou machucado, como vocês dizem.
Sim,
exatamente.
Sim.
São definições completamente diferentes. Depois perguntou-me quanto a...
Efeito... por exemplo, né, para a gente exemplificar, então, por exemplo, um cachorro encontra com outro, um lobo encontra com outro, e eles estão diante de um pedaço de carne que eles querem comer. Eles poderiam brigar para ver quem vai ficar com aquele pedaço de carne, ou então eles podem se comunicar através desses sinais para que não haja uma briga.
Exatamente. Ou duas pessoas que se encontram na rua, por exemplo. O mecanismo é exatamente o mesmo. Dois humanos, dois cães, dois lobos, não faz muita diferença. Mas foi exatamente isso que disse. Eles podem brigar, o que possivelmente será mau para os dois, porque um vai gastar energia que poderia usar melhor noutras funções, e o outro pode então ficar seriamente machucado, o que vai também diminuir as suas possibilidades de perfumar outras funções. Portanto, o modo de resolver o conflito sem chegar à briga é a solução ideal. E é aí que o comportamento dominante e comportamento submisso entram em jogo.
Tá. E aí, se a gente fosse dar um exemplo de um comportamento dominante ou submisso para uma pessoa que tá vendo essa disputa acontecendo, né? Ou tá prestes a essa disputa acontecer, o que ela pode observar?
Por exemplo, depende da espécie, não é? Se, por exemplo, estamos a falar de cães, não é? O cão que, digamos que está um osso, e o cão quer esse osso que está no chão, ou uma bola, ou qualquer coisa assim. Esse cão mostra ao oponente que está decidido, que quer e que está decidido a lutar por isso. E mostra isso com uma linguagem corporal clara. Por exemplo, orelhas para cima, para a frente, lábios pequenos, rosnar, eventualmente, uma posição assertiva. E o outro, provavelmente, se este mostra este comportamento tão seguro de si mesmo, o outro provavelmente irá mostrar, ok, então, olha, fica tu com o osso ou com a bola, e mostra isso, pondo as orelhas um bocadinho para trás, os lábios ficam longos, o corpo um bocadinho mais baixo. É tudo linguagem ritualizada, mas que tem a função de resolver um conflito que potencialmente poderia ser perigoso. Mas nós, humanos, usamos comportamento dominante e submisso todos os dias. 20, 30, 40 vezes por dia para evitar conflitos. Por exemplo...
Dá um exemplo.
Por exemplo, no tráfico, não é? Vai andar de automóvel e depois... há aqueles problemas de trânsito grandes, não é? Com filas enormes, e depois há um que quer entrar da direita.
Sim.
E muitas vezes nós dizemos, ok, faça favor. Aí estamos a mostrar comportamento submisso, o outro damos-lhe a possibilidade. Mas às vezes dizemos, não, agora já deixei entrar dois ou três, agora é a minha vez. Mostramos comportamento assertivo, dominante, vamos um bocadinho para a frente, olhamos, mostramos. Ok,
que agora a gente vai entrar de qualquer jeito.
Exatamente. Estamos numa fila, por exemplo, não é? E alguém quer passar em frente de nós. E o que é que nós dizemos? Nós olhamos para o outro, claro, e tudo dependente da situação, dizemos, olha, desculpe, mas aqui há uma fila, não é? Tem que ir ali para trás. E, mas se tivermos tempo e se for uma senhora de idade, dizemos, olha, faça favor, minha senhora.
Pode passar.
Pode passar.
E aí se, né, no caso do trânsito, se uma pessoa não tiver um comportamento submisso... As duas vão estar competindo pelo aquele espaço, ou vão estar... Aí sai o equivalente a uma briga.
Exatamente. Mas sabe, em todas as sociedades, estes comportamentos são estratégicos. Nós pensamos sempre dominância, indivíduo, dominante, submisso. Mas não, são estratégias, não é? A melhor estratégia é aquela de dominância e submissão, que é, às vezes, mostro comportamento dominante, às vezes mostro comportamento submisso. É uma estratégia.
Ah, que legal. E no dia a dia acontece isso entre pessoas e cães?
Pessoas, pessoas entre elas, pessoas e cães, cães entre eles, lobos entre eles, todos os animais sociais têm estas estratégias para sobreviver.
E Roger, sendo uma estratégia, né, de um ponto de vista até positivo para evitar o conflito, se você, numa disputa com o cão e essas disputas com o seu cachorro em casa acontecerem com uma certa frequência e você demonstrar um comportamento submisso com frequência, isso pode trazer algum mal para a relação?
Uhum.
Pode?
Pode sim, senhor. Dependendo, quer dizer, tudo depende do que nós queremos, não é? Eu prefiro, claro, que em minha casa seja eu a tomar essas decisões, o que não quer dizer que eu vou tomar todas as decisões. Mas as decisões mesmo importantes prefiro ser eu a tomar, porque eu acho que não se pode, na nossa sociedade, eu não posso deixar nem as criancinhas nem os cães tomarem decisões que sejam importantes, não é? E para isso eu tenho que, primeiro tenho que saber resolver os problemas e depois tenho que mostrar que sei resolver os problemas. Portanto, eu aí aconselho que mostremos claramente ao cão, e também temos que mostrar aos nossos filhos lá, claro, que somos bons para resolver problemas e que não aceitamos aí... Há certas situações que não aceitamos, por exemplo, qualquer contestação. Por exemplo, se a criança vai para a rua com casaco ou não, não há contestação nenhuma. Se eu acho que está frio, tu vais com o casaco, pões o casaco e não temos discussão. Mesma coisa com o cão. Vamos para a rua, tens a trela, não quer discussão com isso, não é?
Tá.
E não é uma questão de usar violência, não precisamos de usar violência. Se usarmos consequência desde o princípio e se mostrarmos, porque é uma questão também de mostrar, não é uma questão de impor, é uma questão de mostrar que eu sei o que estou a fazer. Temos que mostrar isso aos nossos filhos, mas temos também que mostrar aos nossos cães que sabemos o que estamos a fazer.
Então a gente vai mostrar que a gente decide essas situações, mas sempre também de uma maneira, como você falou, de mostrar para o outro que aquela decisão não é tão ruim ou que você tem bom senso nessa decisão.
Mas sabe, o problema é que se nós mostrarmos isso desde o princípio, nunca teremos problemas. O problema muitas vezes que os pais têm e os tutores de cães também têm é que eles pensam assim: ah, é só a criança só tem 5 anos, só tem 6, só tem 7. Ah, está bem, tem um pontapé na avó que está na cadeirinha de rodas, mas está bem, pronto, só tem 6 anos. Ah, tem 9 anos, está bem, ainda deu um pontapézinho, também aceita. Mas quando tem 14, não pode.
Entendi.
É assim de um dia para o outro. E a mesma coisa com os cachorros: ah, só tem 6 meses, mordeu um bocadinho o carteiro, não faz mal. Não é? E depois de repente tem 9 meses, é um Rottweiler enorme e morde o carteiro, e depois aí temos problemas. E depois aqui, não, agora tenho que me impor. Mas como é que nos podemos impor? Aí temos que usar força, temos que usar violência, não é? Como é que nos podemos impor depois de, por exemplo, com um cão de 9 meses ou 10 meses ou 12 meses, deixarmos o cão fazer tudo e mais alguma coisa sem dizer ao cão, há limites? Como é que nos podemos impor a uma criança que deixamos fazer tudo até chegar aos 16, 17 anos? E depois a polícia vai nos buscar a casa porque a criança está na prisão, não é? E depois os pais dizem: ah, mas nunca fez isso, sempre foi tão bem comportada, não é?
Sim.
É a mesma coisa com, exatamente a mesma coisa com os tutores e com os cães.
E Roger, sobre as alterações fisiológicas ou hormonais, né? O que se sabe que pode acontecer durante um conflito, por exemplo, entre dois cães?
Não, o que nós sabemos que é interessante é que... por exemplo, nos machos, a produção de testosterona modifica-se, altera-se com o resultado do conflito. Os vencedores produzem mais testosterona do que os perdedores.
E a testosterona predispõe ou facilita comportamentos agressivos?
Sim. Agressivo, sim, comportamento agressivo, não necessariamente comportamento que vá machucar o outro, não é?
Então.
Mas sim, comportamento agressivo. E também uma predisposição para ganhar o próximo conflito. Por exemplo, entre atletas foi feito um estudo em que se mostrou isso, que um atleta que ganha tem mais possibilidades de ganhar o próximo encontro do que o que perdeu.
E alterações hormonais nos atletas?
Pois, exatamente, por causa de alterações hormonais. Por exemplo, o vencedor tem uma mais alta produção de testosterona do que o perdedor.
Ah, que interessante, muito interessante. Bom, Roger, foi um prazer ter de novo você aqui no estúdio. Muito obrigado.
Foi um prazer para mim também, muito obrigado.
Pet na Pan. Jovem Pan, a rádio do Brasil.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan. pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. A Jovem Pan está sempre ao seu lado. Nas ruas.
O trânsito na cidade tem a pior via neste momento, na marginal.
Na informação.
Acho que o juiz deveria ter muita responsabilidade.
Baseado aqui nos casos já julgados, foi evidenciado um quadro de corrupção extremamente grave.
Melhorar a qualidade do transporte público sob peneira.
É raro na história do Brasil você ter 3 anos seguidos de recessão.
O momento é de esperança e de retomada da confiança do Brasil.
No esporte.
Djokovic e Kenny Chikori, Stamba Brinca, ficaram conhecendo hoje.
Nos estádios do Brasil.
Olha o Brasil chegando. Nunca vi um recorde, pode pintar com o brasileiro.
Nossos repórteres estão em todos os lugares.
Olha a grande pergunta do momento no Congresso.
No Reino Unido, pegou todo mundo de surpresa ontem.
Horas depois do cômico porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer.
Jovem Pan, sempre ao seu lado. Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android. E comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião. Jovem Pan. Pet na Pan. História das raças.
Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o Shar Pei, um cãozinho chinês que quase foi extinto no século 20. A origem da raça está ligada à província de Kuntun, onde um cão mais leve, menos enrugado, foi criado para brigar. As mandíbulas do Shar Pei eram fortes e capazes de agarrar o oponente facilmente. Mas com a ascensão do regime comunista em 1949, o Shar Pei foi seriamente ameaçado. Naquela época, possuir um cão de raça era um luxo não admitido pelo regime. Graças a Matt Golow, a raça foi parar nos Estados Unidos e pode sobreviver. Os criadores americanos se apaixonaram pela raça, mas procuraram desenvolvê-la a seu modo. Foi nos Estados Unidos que o Shar Pei ganhou mais rugas e se tornou um cão mais robusto, como explica a criadora Suzy Colin.
Os americanos começaram a enrugar eles e viram que comercialmente era muito bom, né? Que as pessoas queriam aquele cachorrinho bem enrugado. Chegou a um ponto que eles fizeram as cruzas, que os filhotes ficavam muito enrugados, cresciam e não perdiam as rugas. O animal ficava muito enrugado. E eles viram que isso aí realmente não era uma coisa boa para a saúde do cão, né? Dava muito problema de fungo, muito problema de pele, né? E então, o que agora se pede para um Shar Pei é que não tenha tanta ruga quando ele cresce, que ele mantenha aquela cara enrugadinha, né? Aquela cara que tem aquelas rugas na frente da cara, aqui na sobrancelha, né? Aquelas as orelhinhas, né, grudadinhas na cabeça. E as rugas mais na cernelha, no caso.
A pele enrugada, as orelhas pequenas e o focinho de hipopótamo fazem do Shar Pei uma raça única. A pelagem é curta e dura. Por isso, escovação uma vez por semana e 1 ou 2 banhos por mês bastam para deixá-lo sempre limpo. Com exceção do branco, todas as cores são admitidas. A cauda e a parte posterior das coxas são de uma cor mais clara. E um sombreado sobre o dorso e as orelhas é admissível.
É importante, então, para quem tem um Shar Pei, que ainda é filhotinho, socializar bem ele com pessoas e com outros cachorros, porque alguns ainda têm o instinto de brigar com outros cachorros ou de até morder gente. Então, é muito importante sociabilizar, educar direitinho e também acostumá-los a gente passar a mão nessas rugas e tal, porque como tem mais chance de ter micose mesmo nessas áreas, é importante a gente ter condições de cuidar caso aconteça. Agora, é sempre complicado a gente generalizar, falando que todos os Shar Peis têm essa predisposição e não é verdade. Existem Sharpeis bastante saudáveis e que se dão bem com muitos cães e pessoas. A qualidade da criação é muito importante também.
Tudo o que você precisa saber sobre o seu gato.
Os gatos são animais essencialmente carnívoros, mas não é difícil se deparar com um deles comendo grama no jardim. A sabedoria popular diz que isso acontece porque o felino está com dor de estômago. Ele possivelmente comeu alguma coisa que lhe fez mal e agora está procurando ervas medicinais. Pois saiba que essa história é parcialmente verdade. A médica veterinária e especialista em felinos da Cobase, Juliana Didiano, explica o que leva os gatos a comerem grama.
O gato, ele é um animal que ele se lambe diariamente. Quando ele se lambe, ele acaba engolindo todo o pelo que está morto ali na superfície da pele. E aí esse pelo, ele acaba ficando acumulado ali no estômago, tá? E aí o que acontece? Ele acaba ingerindo essa graminha, né? Para tentar expelir essa grama, esse pelo que está ali parado no estômago. Então tem uma certa verdade aí no que as pessoas falam.
A grama ajuda na desobstrução do estômago do felino. Como ela não faz parte da alimentação do gato, o intestino dele passa a se contrair com mais intensidade e tende a expelir a grama e o pelo. Há no mercado gramas específicas para gatos. Em casa, o tutor deve ficar atento a plantas ornamentais, como a azaleia e a comigo ninguém pode, que são tóxicas e podem provocar o envenenamento do bichano. A escovação regular do gato também ajuda a controlar o problema, já que retira os pelos mortos e impede que eles se acumulem no estômago do animal.
Existem algumas plantas que elas não são venenosas para o gato e elas também acabam os atraindo de outra forma, né? Então, por exemplo, o catnip não é só quando ele quer comer um matinho, eles gostam de se esfregar, não se sabe exatamente qual é o motivo, mas eles gostam de se esfregar, gostam de mastigar e às vezes até engolem um pouquinho. E a mesma coisa acontece com a erva cidreira num grau menor.
Mundo Pet.
Você sabe quais são as doenças mais comuns entre os jabutis? O destaque é da repórter Nani Cox.
Algumas pessoas podem ter a impressão de que répteis são mais fáceis de cuidar, mas não é bem assim, não. Os jabutis, por exemplo, estão suscetíveis a diversas doenças. A pneumonia, por exemplo, é uma das principais razões que levam esses animais ao veterinário. Os sintomas incluem secreção nasal, bolhas nos cantos dos olhos e o ato de esticar o pescoço abrindo a boca. A pneumonia pode ser causada pela queda da imunidade, resultado da má alimentação, que também é muito comum em consultórios especializados. A veterinária especialista em animais silvestres da Clínica Tucan, Erika Couto, explica por que a deficiência nutricional é tão recorrente.
Porque existe aquele folclore de jabuti come tomate, mamão e alface. E não é bem assim, né? Ele tem que comer uma grande variedade, inclusive proteína. A gente precisa sempre fornecer frutas, verduras, legumes.
A desnutrição leva à deficiência de um elemento que é extremamente importante para a saúde de jabutis, o cálcio. Sem ele, o animal apresenta problemas de calcificação dos ossos do casco e dificuldades para reproduzir. E não é apenas a má alimentação que causa a insuficiência do cálcio. O contato com a radiação UVB é necessário para que o organismo absorva esse elemento da dieta. O veterinário especialista em répteis da clínica Exotic Care, Rodrigo Ferreira, explica o que acontece com o jabuti que não recebe a luz solar.
Com o tempo, o animal começa a apresentar várias deformidades ósseas, igual crianças que têm raquitismo. Então o animal começa a ficar com os ossos longos deformados, começa a ficar com pequenas pirâmides no casco. Isso tudo vai afetando a saúde do animal, porque muitas vezes o animal sente dor, às vezes tem dificuldade de locomoção, tem alterações na coluna, tudo por conta dessa falta de UVB.
Os veterinários relataram outros casos recorrentes, como problemas causados pelo manejo inadequado dos jabutis. Aqueles criados com outros animais correm risco de sofrer fraturas no casco ou amputação de membros. Outro problema frequente é a ingestão de pequenos objetos, como brincos, pedrinhas e parafusos. Os especialistas ressaltam que alterações na frequência da alimentação dos jabutis indicam que algo está errado.
Muita gente conhece o jabuti como tartaruga, né? Na verdade, as tartarugas, elas vivem na água e o jabuti, ele tem mais aquela pata parecida com uma pata de elefante. Não é uma nadadeira, é assim que a gente acaba diferenciando eles, né? E também porque a tartaruga, você vai encontrar ela na água. Uma outra situação que acaba fazendo com que os jabutis tem uma queda no sistema imunológico e adquiram aí algumas doenças, pode ser as baixas temperaturas. Muitos desses animais, eles são provenientes do Nordeste, né? Eles estão preparados para viver em temperaturas mais quentes. E quando eles vêm para o sul do Brasil, eles acabam tendo uma predisposição aí a pegar mais doenças. Então, a sugestão que costuma se dar é lançar a mão aí do uso de aquecedores. Existem pedras, por exemplo, em pet shop que esquentam, né? São imitações de pedra que tem uma resistência, casinhas que ele pode se abrigar. E dependendo do terrário, você consegue também manter a temperatura. E para quem ficou preocupada com a falta de luz solar, né? Porque nas regiões mais sul do Brasil a gente tem menos radiação e tem pessoas que moram em lugares muito sombreados, o que se pode fazer também é fornecer luzes. Existem luzes que elas vão produzir os raios ultravioletas que também vão ajudar. Só lembrando que para ter um jabuti em casa é importante que ele esteja regulamentado, ou seja, ele precisa aí ter a nota fiscal, ele precisa, em alguns casos, aí ter o registro do IBAMA, inclusive.
Nossa história.
A ouvinte Ângela Santos enviou uma mensagem para o Pet na Pan, contando a história do Pimpo. Vamos ouvir.
Olá, meu nome é Ângela Santos. Eu tenho um cachorrinho que se chama Pimpolho, é um Yorkshire, nós chamamos ele de Pimpo. Meu marido e minha filha sempre quiseram um cachorro e eu durante 14 anos resisti. Aí, de repente, veio Pimpo, ficamos com ele, ele me adotou e hoje eu não vivo sem o meu Pimpo. Ele fica no meu colo, se ele estiver perto de mim, alguém chegar perto, ele rosna. Eu sento no sofá, ele pula em cima de mim. Ele é uma graça, parece uma bolinha de pelo. Amo ele de paixão. Um beijo para vocês, adoro muito o programa de vocês, gosto muito. Parabéns, tchau.
Oi, Ângela, obrigado, obrigada. Sempre bacana saber que a gente está agradando. E parabéns aí pelo seu carinho com o Pimpo. Mas o seu caso, eu tenho quase certeza que ele deve ter um pouquinho de ansiedade de separação, não tem? Quando você sai de perto dele, ele deve ficar bastante aflito. E uma dica para as pessoas que têm um cachorrinho que fica quase o tempo todo com você é acostumá-lo a pequenas separações. Então, por exemplo, vai ao banheiro tomar banho, ou até mesmo tá na sala, vai pegar um copo de água na cozinha, ensinar para ele um fica, para que ele não fique o tempo todo com você. Dessa forma, quando você não puder estar com ele, para ele vai ser muito mais fácil. O Pet na Pan de hoje acabou, mas semana que vem a gente volta com muito mais novidades. Além da reprise de sexta-feira, você também pode ouvir o programa completo no site jovempan.com.br e enviar as suas dúvidas para alexandrerossi@jovempan.com.br. Até mais.
Pet na Pan. O Brasil e sua vergonha. O Brasil e seu destino. O Brasil não suporta mais tanta corrupção.
O senhor pode esclarecer por que o senhor procurou o senhor João Vaccari para procurar o senhor Renato Duque?
Porque o Vaccari tinha mais relação de amizade com ele do que não tinha nenhuma, tá?
O senhor tinha conhecimento, então, da relação de amizade entre os dois?
Não sei se era relação de amizade. Eu liguei para o Vaccari e falei, Vaccari, você tem como pedir para o Duque vir na reunião aqui? Ele falou, tenho. E levou o Duque lá. Foi isso.
Salvo equívoco meu, senhor presidente, há pouco eu perguntei se o senhor conhecia, sabia se eles tinham alguma relação, o senhor falou que não. Então o senhor tinha conhecimento que eles tinham uma relação?
Eu pedi pro Vaccari se ele tinha como trazer o Duque, ele disse que tinha.
Resposta anterior.
Implica que ele tenha relação, implica que ele podia conhecer.
Ex-presidente Lula, em depoimento ao juiz Sérgio Moro em Curitiba. O Brasil não aguenta mais. Chega de corrupção. Jovem Pan. A Rádio do Brasil.
Um policial do BOP foi baleado em Nilópolis, município da Baixada Fluminense, na noite deste sábado. O cabo do BOP foi identificado como Jean. Ele estava na estrada do Camboatá quando foi surpreendido por criminosos. Seria uma suposta tentativa de assalto. O cabo do BOP, a tropa de elite da PM do Rio de Janeiro, reagiu e acabou sendo baleado na perna. Ele foi socorrido e levado para o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Lembrando que, nas últimas horas, um outro policial militar foi morto em uma tentativa de assalto, ao reagir a uma tentativa de assalto, também em Nilópolis, na Baixada Fluminense. O soldado Everton Hudson Bispo da Rocha, de 37 anos de idade, estava em uma padaria que foi assaltada no momento que ele se encontrava no local. O soldado reagiu à ação criminosa, foi baleado e não resistiu aos ferimentos. Antes da troca de tiros, ele ainda chegou a entrar em luta corporal com um dos bandidos. O PM era casado e deixou duas filhas. Foi o 81º policial militar vítima da violência somente neste ano aqui no Rio de Janeiro. E, infelizmente, essa é uma estatística que não para de crescer. São policiais da ativa ou da reserva que foram mortos em dia de folga ou em dia de trabalho. Do Rio, Rodrigo Viega.
Jovem Pan. A Rádio do Brasil. Turismo Jovem Pan. Por Luciano Garcia. Apoio Revista GoWare.